Obrigado, Senhora Presidente, Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Uma palavra, evidentemente, para cumprimentar aqueles que hoje nas galerias acompanham os nossos trabalhos, designadamente aqueles que representam os sindicatos e a representação também, evidentemente, das empresas, que também provavelmente cá estarão, e dizer-lhes que é assim a festa da democracia. Na rua, uns manifestam-se contra aquilo que nós aqui queremos discutir e aprovar. Aqui no Parlamento, uns concordam, outros discordam. Mas a democracia é isto mesmo. E eu queria mesmo dizer isto de forma direta para aqueles que representam os sindicatos em Portugal. Com a mesma legitimidade que os senhores protestam lá fora, é a mesma legitimidade que as senhoras e os seus deputados representantes do povo têm para hoje discutir e amanhã aprovarem as alterações que entenderem ser melhores para o país. É exatamente a mesma, com uma agravante, se quiserem, é que as senhoras e os seus deputados estão aqui em representação do povo e a exercer o mandato que lhes foi conferido pelas portuguesas e pelos portugueses. Ora, digo isto para, em primeiro lugar, falar da legitimidade que o Governo e o Parlamento têm para hoje discutirem e amanhã aprovarem as alterações à legislação laboral. Vamos ver se fica claro de uma vez por todas. A legitimidade do Governo advém de ter colocado no programa eleitoral da AD que íamos revisitar a legislação laboral, advém do programa de governo que trouxe a este Parlamento e que os senhores não votaram contra e permitiram que entrasse em execução, e advém do acordo tripartido que assinou com os parceiros sociais. Posso, por isso, dizer que a legitimidade para estarmos aqui hoje a fazer esta discussão não é uma, não é duas, é tripla. Advém da vontade do povo, advém do Parlamento e advém dos parceiros sociais. Poderão dizer que discordam daquilo que é a proposta que o Governo fez ao Parlamento. Poderão dizer que não concordam com esta, com aquela medida ou até com todas. Poderão dizer o que quiserem nessa matéria. Não ponham em causa a legitimidade desta discussão e desta proposta. E por isso, senhoras e senhores deputados, o Governo começou no sítio certo. Começou na concertação social. Sei bem que há partidos, como a Iniciativa Liberal, que entendem que foi demasiado tempo, que o Governo devia ter vindo mais rápido para o Parlamento. Também estou absolutamente certo que outros quereriam que na concertação social mais tempo se arrastasse esta proposta. Ou até alguns que, na prática habitual, por eles, nem a proposta tinha ido à concertação social, não fossem tratar a concertação social como uma feira de gado. Para nós, para o PSD, cumprimos aquilo que era a nossa obrigação. Fomos ao limite a negociar na concertação social, da mesma forma que faremos no Parlamento, com quem quis negociar. Não foi possível haver um acordo na concertação social. Pois bem, é o Parlamento que tem agora a decisão, tem o poder na mão de decidir. E vamos à questão política daquilo que hoje está aqui a acontecer. O que está a acontecer aqui hoje, e que já percebi, está a causar uma urticária tremenda ao Partido Socialista, é a possibilidade da reforma, desta reforma tão importante, já lá vou dizer porque é que é importante, poder amanhã ser aprovada. Para o Partido Socialista, que andou nas televisões estes meses todos a dizer e a alimentar uma ideia que era esta: o Governo está incapaz de governar. O Governo não vai conseguir aprovar a reforma da legislação laboral. Porque aquilo que verdadeiramente queria o Partido Socialista era tentar demonstrar ao país que o Governo não era capaz de transformar. O Partido Socialista, eu até vou dizer, Sr. Deputado Zé Luís Carneiro, creio que vou dizer algo que lhe passa pela cabeça, mas que nunca foi capaz de dizer. Eu vou conceder que o Partido Socialista está mais perto desta nossa proposta do que aquilo que eles dizem. A questão é meramente tática. Para o Partido Socialista, queria mesmo era demonstrar que o governo não tinha condições de governar e não era capaz de transformar. Essa é que é a razão deste não, é não, é não, é não do Partido Socialista. Portugal sabe que na campanha eleitoral a AD disse que não é não. Não é não a um acordo de governação com o Chega, não é não a um acordo escrito de governação ou de apoio maioritário no Parlamento. Portugal conhece o nosso não é não. Coisa bem diferente para que se perceba de uma vez por todas. Para que se perceba de uma vez por todas, aqui no Parlamento e lá fora, é a obrigação que nós, enquanto deputados, temos de poder dialogar com todos os partidos que têm representação parlamentar e aprovar em cada momento e em cada instante com os partidos que querem transformar Portugal. Mas Portugal hoje, se conhecia o nosso não é não, Portugal hoje sabe que há outro não é não em Portugal. Não é só o não é não do PSD relativamente a um governo de coligação com o Chega ou um acordo de governação no Parlamento com o Chega. O não é não que Portugal conhece hoje é o não é não do Partido Socialista às portuguesas e aos portugueses. O Partido Socialista a tudo que tem que ver com a melhoria de vida dos portugueses diz não, diz sempre não e não quer mudar nada. Esta reforma, Senhora Ministra, Senhora Presidente, é verdadeiramente importante. Vamos falar uma linguagem que, creio, as portuguesas e os portugueses entendem todos. Alguém acha, passa pela cabeça alguém, que um governo queira castigar os trabalhadores? Vamos lá ver. Vamos lá ver.
Se quiser parar o tempo. Senhoras e senhores deputados, vamos, por favor, criar condições para que o senhor deputado possa prosseguir.
A intenção de qualquer governo é governar, transformar a vida das pessoas, apresentar-se a eleições e, creio eu, no seu bom juízo, poder ter a confiança de novo dos eleitores. Ora, se este é o propósito de um governo, só um governo masoquista transformaria a lei laboral num castigo para os trabalhadores. É ao contrário, senhores deputados. E os senhores deputados deviam ter a responsabilidade, a maturidade democrática que o Partido Socialista não demonstra, de esperar pelos resultados da reforma para depois fazer essa avaliação. Sabem porquê, senhores deputados? Porque esta reforma é uma reforma amiga da competitividade da economia. Amiga da economia, da economia e da sua competitividade para fazer aquilo, é verdade, que disse o seu deputado do Partido Comunista Português. Sabe, seu deputado, é que precisamente para aumentar salários é primeiro preciso criar riqueza. É preciso termos uma economia mais forte porque o objetivo desta reforma é mesmo aumentar salários. É mesmo aumentar salários. Esta reforma tem três razões de ser. Uma é pelos jovens de Portugal para que possam ter futuro cá dentro. Outra é pelos trabalhadores para que possam ter melhores salários. E por último é para que as famílias possam compaginar a vida pessoal com a vida profissional. É este o nosso objetivo e por isso, por muito que vos custe, amanhã esta proposta vai ser aprovada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa não tem neste momento mais inscrições. Peço às direções das bancadas se ponderam inscrever mais alguém. Caso contrário, passaremos ao encerramento. Eu peço alguma celeridade na decisão. Ninguém se inscreveu, portanto vamos passar ao encerramento. A senhora ministra tem, para além dos 2 minutos... O tempo remanescente de 1 minuto e 31 segundos. Sr. Deputado Paulo Núncio, teve tempo suficiente para se inscrever antes de eu anunciar o encerramento, não é verdade? Estava a ligar para a mesa e não conseguiu, foi isso. Se faz favor. Peço desculpa ao Governo, temos que aguardar então pela intervenção do Sr. Deputado Paulo Núncio e de mais alguém que se lembre, entretanto, de se inscrever.
Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. E Srs. Deputados, há debates em que a divergência está nos factos. Este não é um deles. Os factos são todos conhecidos. A economia portuguesa tem baixa produtividade, tem baixa competitividade e, por isso, tem baixos salários. E os diagnósticos estão todos feitos. E o país não precisa de mais diagnósticos. O país precisa é de decisões, o país precisa é de reformas e por isso é que o país votou na Aliança Democrática. É precisamente esta uma reforma estrutural que é apresentada pelo Governo neste Parlamento. Uma reforma para modernizar e flexibilizar o Código do Trabalho. Uma reforma para promover uma melhor conciliação entre a vida privada e a vida profissional. E uma reforma, sim, para tornar a economia mais competitiva, mais produtiva e capaz de pagar melhores salários. Senhores deputados, num país que continua a perder talento qualificado, num país que continua a ter um desemprego jovem elevadíssimo, num país que continua a ter salários abaixo da média europeia, alguém acredita que é possível tornar a nossa economia mais produtiva sem mexer nas leis laborais? Evidentemente que não, claramente que não. Senhores deputados da esquerda, se uma política falhou, porquê insistir no erro? É porque não aprendem nada. E, de facto, a esquerda continua sem aprender nada na legislação laboral. Ao Parlamento, como já foi dito, cabe tomar uma decisão. E é uma decisão muito simples. Ou reformamos para crescer, ou estagnamos na mediocridade. E qual é a vossa opção, senhores deputados? O que vão dizer aos portugueses que querem melhores salários? Reforma ou estagnação? O que vão dizer aos jovens que querem mais emprego? Reforma ou estagnação? O que vão dizer aos portugueses que querem passar mais tempo com a sua família? Reforma ou estagnação? Esta é a hora da verdade. Esta é uma reforma que não pode ser mais adiada. E era importante que escolhessem os portugueses. Era importante que escolhessem os jovens. Era importante que escolhessem o reformismo que Portugal precisa. Não só que Portugal precisa, mas que Portugal escolheu quando escolheu a Aliança Democrática para governar o país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Inscreveu-se, entretanto, para uma intervenção a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Ontem e hoje o Governo desafiou-nos para que escolhêssemos um lado. O lado do imobilismo ou o lado do reformismo. Entenda-se quando falo na reforma laboral proposta pelo Governo. Pois bem, o Partido Socialista rejeita essa falsa escolha. O Partido Socialista escolhe hoje, como sempre, estar do lado das pessoas. Estamos do lado da valorização dos salários, dos direitos dos trabalhadores e da proteção laboral. Comprovamos em 2018 e com a reforma feita no âmbito da Agenda do Trabalho Digno. Sim, porque o Partido Socialista, quando o país precisa, também reforma. Quando a palavra reforma é usada para disfarçar a redução de direitos, o aumento da precariedade, a desregulação dos horários e a liberalização dos despedimentos, então não estamos perante uma reforma, estamos perante um retrocesso. E é isso que o Governo nos traz aqui hoje, insistindo no velho mito de que o nosso mercado de trabalho é excessivamente rígido. Mas a ideologia do costume esbarra mais uma vez nos factos. Para além dos dados do emprego e do desemprego, os dados do INE também nos mostram que só em 2025 mais de 465 mil pessoas mudaram de emprego em Portugal. Um aumento de 3,7% que demonstra bem o dinamismo e a reafetação económica do emprego. O mercado não está parado, senhores deputados. O problema não é a falta de dinamismo. O verdadeiro problema é que a mobilidade em Portugal ainda é feita demasiadas vezes, sem proteção, com baixos salários e com vínculos precários. E era aí que o Governo deveria ter atuado, na qualificação dos trabalhadores, na proteção social, na valorização do trabalho, na inovação. Contudo, o Governo escolheu o caminho inverso. resolveu fragilizar quem trabalha, dar mais poder a quem empresta.